Pai querido, amado, muito obrigado por essa noite, por esse tempo aqui que temos, reunidos como igreja, para louvar o seu nome, para escutar a tua palavra, para fortalecer a nossa fé, para receber a instrução do Senhor. Nós pedimos, Pai querido, fale ao coração de cada um, que ninguém saia daqui sem ter a convicção de que escutou a voz do Senhor. Eu peço, Pai, nessa noite, fortaleça a fé dos meus irmãos. E se algum ainda não declarou com toda convicção que Jesus é o Cristo, que faça nessa noite. Eu peço, Pai, a tua bênção, manifesta no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Amém. Abre então a sua Bíblia em Mateus, capítulo 16. Mateus, no capítulo 16, nós vamos ler um trecho a partir do verso 13. Eu quero sim ser um instrumento de Deus nessa noite para que a sua fé seja fortalecida. Eu quero sim ser um instrumento nessa noite para que você não tenha nenhuma dúvida a respeito da talvez a pergunta mais importante que se possa fazer nessa terra, em que a Bíblia ela é incisiva na sua resposta, é a pergunta que durante todo esse mês nós estamos fazendo nas nossas células: quem é Jesus? Quem é Jesus? Se Jesus então perguntasse para você: quem eu sou? O que você diria? Ou talvez na sua célula, quem não participa é nosso convidado. Toda semana nós nos reunimos nas casas, são as nossas células, somos uma igreja em célula. Na nossa célula nós estamos fazendo essa pergunta durante todo o mês de outubro. Semana que vem faremos mais uma vez, num dia do amigo especial. E a pergunta nessa noite para você é essa: quem é Jesus? Essa foi a pergunta que Jesus, quando ele chegou ali na região de Cesareia de Filipe, ele pergunta aos seus discípulos no verso 13, ele diz para os discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? A realidade é que se você for aí fora, para qualquer pessoa, talvez no seu trabalho, talvez no seu local de estudo, talvez para um vizinho, para um morador de porta do seu lado e fizer a pergunta: quem é Jesus? Você vai escutar diversas afirmações a respeito de Jesus. Já escutou alguma engraçada? Alguém falar alguma coisa a respeito de Jesus que talvez você pense: de onde esse cara tirou isso? Uma vez eu perguntei para uma pessoa e escutei algo do tipo assim: ah, é um hippie muito doido que andou por aí. Quem é Jesus para você? Jesus, ele pergunta para os discípulos e eles então respondem. Diz no verso 14, eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, ainda outros Jeremias ou um dos profetas. Eu imagino que Jesus não ficou tão satisfeito com a resposta, mas ele também querendo saber a resposta pessoal de cada um dos discípulos, daqueles que andavam com ele, e ele então vira para os discípulos e pergunta: e vocês? E é isso que ele está fazendo nessa noite, é isso que eu, como, sem dúvida, um instrumento de Deus, estou te perguntando nessa noite: e você? Porque essa resposta, ela é muito pessoal, não é verdade? É óbvio que ele tem algo a dizer ao seu respeito e a Bíblia deixa algo claro para nós, mas cada um tem que responder essa pergunta: e você? E ele pergunta então: e vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Ele pergunta para todos. Simão Pedro, num passo de ousadia, ele então respondeu: Simão Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Imediatamente, Jesus, ele diz para Simão Pedro, feliz é você. Agora acertou. Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Eu poderia continuar lendo esse texto, sem dúvida, muitos ensinamentos para nós, mas eu quero parar aqui e mais uma vez fazer essa pergunta. E para você, quem é Jesus? Responder essa pergunta apropriadamente, talvez seja a coisa mais importante, a resposta mais importante que você deva dar na sua vida. Quem é Jesus? Quem é esse que marcou a história? Quem é esse que nós podemos dizer que estamos no dia 1 de novembro de 2015? Marcou a história entre antes de Cristo e depois de Cristo. Quem é esse? Quem é esse que nós, brasileiros, belo-horizontinos, alguns já com expectativa, comprando presentes, para celebrar o Natal, que não é nada mais do que o nascimento dele. Uma data comemorada por nós. Nascimento de Jesus. Quem é Jesus? Há uma curiosidade a respeito desse tema, a respeito desse nome. Muito se fala sobre isso. Se você digitar no Google, talvez você vá encontrar cerca de 1 bilhão de sites e referências com esse nome, Jesus. Se você procurar nas livrarias virtuais e procurar o nome Jesus, talvez você encontre cerca de 300 mil livros em referência a Jesus. E se você perguntar por aí, você vai escutar várias respostas e eu pergunto para você. Talvez eu pergunte para você, quem é o João? Quem é tal pessoa? Uma pessoa que você não conheça muito bem e já começa a supor ou criar conceitos na sua mente a respeito de uma determinada pessoa que você não conhece tão bem, baseado naquilo que você ouviu falar daquela pessoa. E você, certamente, por experiência, já deve ter aprendido que não vale a pena a gente julgar ou supor algo a respeito de uma pessoa sem antes conhecê-la. Porque quando você toma uma posição a respeito de uma pessoa e começa a conhecê-la, talvez você diga, meu Deus, diferente daquilo que eu pensava, diferente daquilo que falaram para mim, porque agora eu conheço, agora eu escuto dela. Jesus, ele faz a pergunta, quem os outros dizem que eu sou? É completamente diferente daquele que andava com Jesus, daquele que diariamente ouvia da boca dele, recebia os ensinos de Jesus, testemunhava os seus feitos, porque ouvia e via do próprio Jesus. Por isso, antes de tomar qualquer posição a respeito de Jesus, nós precisamos escutar quem Jesus diz que ele é. Então, depois de ter escutado quem Jesus afirma ser, você pode tomar suas conclusões, seja qual você quiser. E escutar o que Jesus afirma ao seu respeito é, no mínimo, intrigante. Na verdade, eu digo que é poderoso demais. Porque as afirmações que Jesus faz ao seu respeito não são qualquer afirmações. Se você ler os evangelhos, ouvir as palavras de Jesus contidas nas escrituras, sem dúvida você vai surpreender. Por exemplo, João capítulo 4. Jesus, ele chega em um local, uma mulher estava tirando água do poço, levando então para a sua cidade, ele tem um encontro com ela. Aquela mulher estava num poço buscando água. Tinha uma necessidade, ela então vai ao poço, e Jesus vai até lá, encontra com ela, e ele tira o cartão de visita, e ele se apresenta, e ele diz para ela, eu sou a água viva. Aquele que beber de mim jamais terá sede. No mínimo um espanto aquela mulher tem. Eu estou aqui buscando água e este vem e disse a água viva. Eu estou aqui buscando matar a sede minha e da minha família e esse diz que por ele eu nunca mais vou ter sede. Quem é esse? Em João capítulo 4 ele disse água viva, mas em João capítulo 6, depois de operar um grande milagre, ele multiplica pães e uma multidão numerosa, cerca de 5 mil pessoas é bem alimentada e começa a seguir Jesus. Uau, que grande milagre, que grande feito. Quem é esse Jesus? Ele vira para aquela multidão que o seguia por conta do milagre que ele havia feito e disse: vocês estão vindo por causa do pão? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu sou o pão do céu. Eu sou o pão vivo e aquele que comer de mim jamais terá fome. Em João capítulo 8, ele faz outra afirmação poderosa, quando ele afirma que o mundo está em trevas e diz: eu sou a luz do mundo. Aquele que anda comigo não anda em trevas, mas tem a luz da vida. Uma afirmação poderosa demais para uma pessoa humana qualquer fazer. Mas ele continua. Em João capítulo 10, no verso 9, ele diz ser a porta. E ele fala: eu sou a porta. Aquele que passar por mim será salvo. Entrará, sairá e encontrará pastagem. E no verso 11, nos chamando de ovelhas, ele diz: eu sou o bom pastor. Aquele que conhece as ovelhas, aquele que alimenta as ovelhas, aquele que protege as ovelhas e aquele que dá a vida pelas ovelhas. Em João capítulo 11, diante ali de Marta, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Em João capítulo 14, ele faz uma das afirmações mais surpreendentes no verso 6, ele diz: eu sou o caminho, não um dos caminhos, ele disse o, artigo definido, eu sou o caminho, e mais, eu sou a verdade, e tem mais, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Que afirmação poderosa! Esse é ele. É isso que ele diz ser. No capítulo 15, ele diz para todos: eu sou a videira verdadeira. Vocês são os ramos. Se tiver conectado em mim, produz frutos. Sem mim, nada podereis fazer. Diga assim: uau! Uau! Meu Deus do céu! Que afirmações surpreendentes. Ele disse água viva. É isso que ele disse. Ele disse o pão da vida. Ele disse a luz do mundo. Ele disse a porta, o bom pastor, o caminho, a verdade e a vida, a ressurreição e a vida. Ele disse a videira verdadeira. As afirmações de Jesus ao seu respeito são surpreendentes. Além das afirmações de Jesus ao seu respeito, as declarações dele, os comportamentos dele, as características que Jesus carregavam são características atribuídas a Deus. Pensa comigo. Deus, ele tem atributos que nenhum ser humano tem, concorda? Um dos atributos que Deus tem e que nenhum ser humano na face da terra tem é que ele é onipresente. Isso significa que o nosso Deus, ele tem a capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. O nosso Deus, ele também afirma ser onisciente. E significa que ele tem a capacidade de saber todas as coisas. E o nosso Deus também afirma ser onipotente. significando que ele tem todo o poder. As declarações de Jesus, elas são tão fortes, e o comportamento de Jesus são tão intrigantes, que ele, com as suas declarações, exemplos e atitudes, se dizia ser onipresente. Em Mateus 18:20, quando Jesus ele estava ensinando a respeito de como lidar com as ofensas dos irmãos, ele diz assim: onde estiver dois ou três, ou dois ou mais, reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Em Mateus 28:20, depois de Jesus dar a grande comissão, a ordem para os discípulos dele sair por todo mundo, anunciando quem ele era, anunciando que a salvação estava nele, ele diz: e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Jesus afirmava ser onipresente. Em João capítulo 8, no verso 57, os opositores de Jesus fizeram uma contestação a ele, enquanto ele estava fazendo afirmações ao seu respeito. E os opositores de Jesus disseram: você não tem 50 anos, e está dizendo que viu Abraão? Abraão, considerado o patriarca, o pai da fé, para os judeus, o grande Abraão. E eles então estão dizendo para Jesus: você não tem 50 anos e está dizendo que viste Abraão? Jesus então responde: em verdade, vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Que afirmação. Mas ele não dizia apenas ser onipresente, ele dizia ser onisciente. Jesus, ele afirmava e, na verdade, ele demonstrava saber de todas as coisas, como, por exemplo, em Mateus 17, versos 22 e 23, ele prediz o que vai acontecer com ele mesmo. Ele diz que morreria, ele diz que ressuscitaria, ele diz: o filho do homem será entregue na mão dos homens, eles o matarão e no terceiro dia ele ressuscitará. Quando contei aqui de João capítulo 4, quando Jesus tem um encontro com aquela mulher samaritana, e ele afirma para ela ser a água viva, ele diz para aquela mulher: vai lá, chama o seu marido. E aí aquela mulher responde para Jesus: eu não sou casada. E ele responde para ela: disse muito bem, aquele que você vive não é o seu marido. Eu sei que você já teve 5. Ela fala: meu Deus do céu. Uau. Quem está diante de mim? Aquele que demonstra ser onisciente. Certa vez foram pedir os impostos para Jesus. Jesus tem que pagar imposto. E foram lá cobrar os impostos de Jesus. Sabe o que Jesus fez? Ele bate a mão assim no ombro de Pedro e fala assim: Pedrão, vai lá. Vai lá no mar, joga o anzol, pesca o primeiro peixe, abre a boca dele. Você vai tirar uma moeda de 4 dracmas, vai pagar o meu imposto e o seu. Ele foi o mesmo que virou para Pedro e falou: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E ele foi aquele que antes que Judas o traísse, ele disse que ele o trairia. Jesus demonstra ser onisciente. Jesus, ele também demonstra ser onipotente. Basta ler os evangelhos, basta conhecer a história de Jesus. Certa vez, Jesus navegava com seus discípulos.
Em Mateus capítulo 8, versos 26 e 27. E começa a vir aquela tempestade, e Jesus então pergunta para eles: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Jesus então se levantou, repreendeu os ventos, o mar, e fez completa bonança. Os homens ficaram perplexos e diziam: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Em Lucas, capítulo 7, versos 14 e 15, Jesus está entrando numa cidade chamada Naim. E lá está uma viúva, e muitos carregando o caixão, não era do seu marido, pois já tinha falecido, e era o seu único filho que estava naquele caixão. Jesus vai então, toca naquele caixão, e diz para o jovem que estava lá: levanta-se. Aquele jovem se levantou, eles conversaram, e ele entregou a sua mãe. Jesus demonstrava ser onipotente, ressuscitou mortos, acalmou tempestades, multiplicou pães, expulsou demônios, fez cego ver, fez paralítico andar, fez um leproso ficar limpo. Jesus curava enfermos, Jesus transformava água em vinho. Ele demonstrava ter características e atributos divinos. Ele era onipotente, onisciente, onipresente. Mais do que isso ainda, as afirmações de Jesus ao seu respeito são tão fortes, que ele declarava ser única fonte de salvação e de vida eterna. Ele disse em João 14, 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem jeito. Ninguém vai ao Pai, ninguém, a não ser por mim. Salvação é só comigo. Ele declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele disse também, quando afirmava ser a porta: aquele que passar por mim será salvo. Jesus, ele afirmava ser única fonte de salvação e vida eterna. Também afirmava ser a única fonte para que o ser humano receba perdão para os seus pecados. Marcos capítulo 2, abre a sua Bíblia lá, vai lá, Marcos capítulo 2. Em Marcos capítulo 2, a introdução eu não vou ler, nós vamos para o verso 5. É quando os amigos de um paralítico o carregam e o levam até Jesus. E como tinha uma multidão, eles então vão pelo telhado e desce aquele paralítico na maca até Jesus. E no verso 5 diz: vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estava ali sentado alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhe disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca, saiu à vista de todos. Estes ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. A realidade é que nós só podemos perdoar pecados cometidos contra nós. Eu não posso em nenhum momento chegar na sua frente e dizer para uma pessoa que ofendeu a você: você está perdoado, eu te perdoo, vá em paz. Você vai dizer: quem é você? Você não sou eu. Só eu posso perdoar essa pessoa, porque ela ofendeu foi a mim. Da mesma forma, somente Deus pode perdoar os pecados cometidos contra ele. Aquele homem que estava ali naquela maca nunca tinha visto Jesus. Não tinha relacionamento com Jesus. Jesus não tinha ofendido. Os pecados que aquele homem tinha cometido foram contra Deus. E quando Jesus chega para aquele homem e diz, os seus pecados estão perdoados, Jesus assume uma prerrogativa divina. Ele está afirmando ser Deus e perdoa, então, os pecados daquele paralítico. Jesus. Declarações tremendas ele faz ao seu respeito. Ele demonstra ter atributos divinos, de ser a única fonte de salvação e de vida eterna, como também de ser aquele capaz de perdoar os pecados dos homens. Em suma, quem Jesus diz ser? Jesus afirma ser Deus. Jesus afirma ser Deus. Se você abrir a sua Bíblia, em João, capítulo 10, no verso 30, você vai ler. Estava numa festa em Jerusalém, os líderes judeus se aproximaram de Jesus e perguntaram se ele é Cristo. Jesus, então, respondeu, eu e o Pai somos um. Afirmações de Jesus. E isso deixa aquele pessoal meio que desorientado. Novamente, os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo, mas Jesus diz, eu lhes mostrei muitas boas obras da parte do Pai, por qual delas vocês querem me apedrejar? Responderam os judeus, não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem, e se apresenta como Deus. Jesus, ele se apresentou como Deus. E foi por conta disso que ele foi julgado. Num tribunal, num julgamento, as pessoas são julgadas por aquilo que possivelmente elas fizeram. Mas no tribunal em que Jesus foi julgado não por aquilo que ele fez, mas por aquilo que ele disse ser. E você pode acompanhar o tribunal registrado em Marcos 14, no verso 60 a 62, eu vou lendo aqui. O sumo sacerdote levantou-se diante deles e pergunta a Jesus, você não vai responder à acusação que lhe fizeram? Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou, você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? E no verso 62, Jesus ele diz, sou. E disse Jesus, vereis o Filho do Homem, assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. Ele faz alusão a uma profecia de Daniel capítulo 7, verso 13 e 14, que afirma que o Messias viria nas nuvens do céu, exercendo autoridade sobre os povos da terra. As afirmações de Jesus são poderosas demais. E é diante dessas afirmações, diante do seu exemplo de vida, diante dos seus ensinos, diante daquilo que ele disse, é que ele pergunta, e você quem diz que eu sou? Agora, baseado no que Jesus diz que ele é, você tem que fazer a sua resposta. Pedro não bobeou. Ele já logo respondeu, eu creio. Eu creio. Sabe, diante da afirmação de Jesus, não tem jeito da gente ficar em cima do muro. Não tem jeito da gente diluir aquilo que Jesus disse. O que ele disse é muito forte e é muito simples. Não tem outra opção, porque o que Jesus disse ou é verdade ou é mentira. Se o que Jesus diz é verdade, Jesus é o Cristo. Jesus é Deus em carne, que veio nessa terra, que morreu na cruz para perdoar os nossos pecados, que ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e voltará para buscar aquele que crê. Ou se o que Jesus diz é mentira, não tem como você dizer que Jesus era um simples homem bom. Não tem como você dizer que Jesus era um espírito evoluído. Não tem como você dizer algumas coisas a respeito de Jesus, porque se é mentira, ele é um charlatão, se ele tiver mentido conscientemente. Ele é um enganador, que engana as pessoas propositalmente. Se Jesus é um mentiroso, consciente, não tem como dizer que ele é uma pessoa boa, porque ele engana os seguidores com falsas esperanças, e por isso ele é indescritivelmente mau. Se Jesus é um mentiroso, ele também é um hipócrita, porque ele fala para as pessoas falarem a verdade a qualquer custo. Se Jesus é um mentiroso, poderíamos até qualificá-lo como um demônio, porque ele fala para as pessoas entregarem o seu destino eterno a ele. E ele mesmo diz que o diabo é o pai da mentira. Se Jesus é um mentiroso, eu diria que ele também é um tolo. Porque foi por essa mentira que ele morreu. E até o último segundo ele poderia escapar da morte. Mas seria Jesus um mentiroso? A Bíblia não diz isso. E se você começa a analisar a vida de Jesus, você percebe que não corresponde ao que nós sabemos sobre ele, aos resultados da sua vida e do seu ensino. Porque onde quer que Jesus seja pregado, as pessoas são transformadas. Onde quer que o nome de Jesus seja anunciado, você vê escravos das drogas alcançando a liberdade. Você vê alcoólatras alcançando a sobriedade. Você vê pessoas amarradas numa amargura, sendo totalmente transformadas, amáveis, pacificadoras, generosas. Você vê transformações em nações quando o nome de Jesus é pregado. Não tem como dizer que ele é um mentiroso. Eu quero usar das palavras de um grande escritor, Philip Scaff, que diz em um dos seus livros, como? Ele diz como, em nome da lógica, do bom senso e da experiência, como poderia Jesus ser um impostor? Ou seja, um enganador, egoísta, depravado, ter mentido e mantido consistentemente, do começo ao fim, o caráter mais puro e nobre conhecido na história, com mais perfeito ar da verdade e realidade? Como poderia ele ter concebido e desempenhado um plano em beneficência sem paralelos, magnitude moral e sublimidade, sacrificando a sua própria vida por isso, em face dos mais fortes preconceitos do seu povo e da sua época? Como? Como? Alguém que viveu o que Jesus viveu, ensinou o que Jesus ensinou, morreu o que Jesus morreu, como diz as Escrituras, não pode ser um mentiroso. Não pode. Então, se Jesus não é um mentiroso, só resta outra alternativa. Ou ele é quem ele diz ser, Deus, ou ele está mentindo. Mas se ele mente conscientemente, ele é um charlatão, fora de questão. Seria ele um lunático? Um doido? Acreditou ser Deus sem ser? Será que Jesus erroneamente acreditou que ele era Deus? Aí eu quero que você pense comigo. Alguma pessoa, talvez você conheça, ou talvez já ouviu, que diz ser algo que ela não é. Por exemplo, você já viu uma pessoa que diz ser um sei lá, um super-herói? Já viu? Alguma pessoa, é raro de ver, né? Mas você escuta por aí alguns que dizem ter superpoderes? Sou Napoleão Bonaparte? Eu sou o Homem-Aranha? Se você escutar ou encontrar com alguém meramente humano que diz ser o Homem-Aranha, me fala, o que, que você ia dizer a respeito dessa pessoa? Você ia falar, fumou um? Fumou alguns? Ou cheirou alguma coisa? Injetou, né? Esse cara pirou. Ele está dizendo que ele é o Homem-Aranha. Quando uma pessoa afirma categoricamente de ser algo, diz que ela é algo que ela não é, os psiquiatras de plantão vão perceber certamente um distúrbio naquela pessoa. E uma pessoa com esse tipo de atitude, você fica até às vezes meio com medo, né? Fala, que é isso? Está achando que é o Homem-Aranha? Eu acho que eu vou internar essa pessoa. Porque eu vou preservar a vida dela e a minha. O que, que eu vou fazer? Eu vou dar um remédio para essa pessoa. Ela está desequilibrada. É uma pessoa que você diria que está fora da realidade. Mas quando você olha para a vida de Jesus, quando você olha para os ensinos de Jesus, quando você olha para o legado que Jesus deixou, é impossível dizer que ele vivia fora da realidade. Impossível. Hoje em dia você encontra nas livrarias livros com a capa Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Inclusive um psicólogo na Califórnia deu o que falar quando ele, para os seus alunos, ele diz, muitas vezes, o que os meus pacientes mais precisam é de uma porção dos ensinos de Cristo. Você encontra, por exemplo, um psiquiatra chamado Augusto Cury, que não escreve um, mas uma série de livros, analisando a inteligência de Cristo. Gary Collins, um renomado psicólogo americano, ele diz assim, Jesus era amoroso, mas não permitia que sua compaixão o imobilizasse. Não possuía um ego inflamado, mesmo que muitas vezes estivesse cercado de multidões que o adoravam. Jesus mantinha o equilíbrio, apesar de ter um estilo de vida extremamente exigente. Sempre sabia o que estava fazendo e para onde ia. Importava profundamente com as pessoas, incluindo mulheres e crianças que naquele tempo não eram vistas como importantes. Ele era capaz de aceitar as pessoas, mesmo conhecendo os seus pecados. Respondia aos indivíduos de acordo com a situação que se encontrava e aquilo que necessitava. Em suma, não vejo sinal algum de que Jesus sofresse de alguma doença mental conhecida. Ele era muito mais saudável do que qualquer outra pessoa que eu conheça, incluindo eu mesmo. Eu me uno com a Bíblia e não consigo concluir que Jesus seja um mentiroso, um charlatão enganador ou um lunático. A única alternativa é que ele era e continua sendo o Cristo, o Deus que veio ao mundo em carne, para morrer por mim e por você, para perdoar os nossos pecados e nos dar acesso a Deus. Diante das afirmações de Jesus, Nós não temos outras alternativas. Nessa noite, tem uma pergunta para você responder. E você? Quem você diz que o Filho do Homem é? E você? Diz Jesus. Quem você diz que eu sou? Talvez a maioria conheça C.S. Lewis, um grande escritor. E C.S. Lewis, ele diz assim: você pode tomá-lo como um louco, pode cuspir na cara dele como um demônio, ou pode cair aos seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Mas não podemos aparecer com a tolice condescendente de que ele foi apenas um grande mestre humano. Ele não deixou essa possibilidade, essa não era a sua intenção. Um homem que fosse apenas homem e dissesse a espécie de coisa que Jesus disse, não seria um grande mestre moral. Ele seria um lunático no mesmo nível daquele que diz que é um ovo. Ou então, seria o próprio diabo do inferno. Você tem de fazer uma escolha. Este homem era e é o Filho de Deus, ou então ele era louco, ou algo pior ainda. E você? E você? Quem você diz que o Filho do Homem é? Quem é Jesus? A Bíblia, ela não nos deixa outra opção. Ela é categórica em afirmar, do começo ao fim, quem é Jesus. Talvez você não entenda a importância do seu endereço. Você tem um endereço? Você já reparou que em muitos sites você precisa registrar o seu endereço? Se você já foi para fora do país, você já percebeu que você não consegue entrar em nenhum país sem passar o seu endereço? Sabe por que você tem um endereço? E por que esse endereço, na verdade, ele é tão importante? Porque esse endereço separa você de bilhões de pessoas na face da Terra. O nosso Deus, ele deixou registrado um documento histórico que contém detalhes riquíssimos do endereço do Rei, Messias e Salvador da humanidade. O Antigo Testamento, ele foi escrito num período de cerca de 1000 anos. Deus usou mais de 40 pessoas para escrever o Antigo Testamento. No Antigo Testamento você encontra 60 profecias principais a respeito do Salvador que viria ao mundo. 60 principais. Essas 60 têm mais 270 ramificações falando a respeito da vinda desse Salvador. A última profecia, o último detalhe desse endereço que foi registrado foi há cerca de 400 anos antes de Jesus nascer. E essas profecias contêm detalhes como a sua linhagem, o seu nascimento, o local, o modo, aquele que seria o seu precursor, como uma voz no deserto. A profecia fala de um traidor, e chega a dizer detalhes, que seria um amigo, que seria por 30 moedas de prata, e que seria lançado no chão do templo. Está registrado há cerca de 800 anos, antes de Jesus vir, como o Salvador morreria, numa cruz, quando Roma não usava cruz como forma de punição àqueles que eram condenados. Talvez alguns possam dizer, ah, essas profecias foram fabricadas. Poderia até dizer, se não fosse tão detalhista, se elas não contivessem tantos detalhes, mas se também não houvesse a Septuaginta. Talvez seja a primeira vez que você escute esse nome, Septuaginta. Uma tradução do Antigo Testamento, em hebraico para o grego, onde temos esse documento histórico, datado há 200 anos, aproximadamente antes de Jesus vir. Um documento detalhado registra o endereço do Salvador do mundo, e Jesus Cristo. Por isso ele recebe esse nome, Cristo, porque não é o seu sobrenome, mas é um título daquele que não cumpre uma, não cumpre duas, não cumpre oito, mas cumpre as mais de 300 profecias ao seu respeito. Ele veio, ele é o Salvador do mundo, ele é aquele que pisou nessa terra, cumprindo detalhadamente as profecias, vindo aqui, como o próprio Deus em carne, para morrer por você, para não viver sem você. Esse é Jesus. Christian Victory, uma editora americana, ela disse que pagaria $1,000 para se alguém encontrasse alguém vivo ou morto que cumpri cerca de 50% das profecias. Até hoje ninguém foi receber aquele prêmio. Um livro publicado chama Science Speaks. Ciência fala. Quem escreveu foi Peter Stoner e Robert Neumann. Este livro ele foi avaliado pela comissão de membros e do conselho executivo da Associação Científica Americana. Um livro que foi escrito com o propósito de avaliar a probabilidade de uma pessoa cumprir 8 das profecias da vinda do Salvador do mundo. Para você ter uma ideia, esse livro ele diz que para uma pessoa cumprir 8 das profecias, a probabilidade é como se você pegasse uma pessoa e no estado do Texas inteiro, você tem uma noção, é como se fosse mais ou menos 2,000 vezes a cidade de Belo Horizonte. Ele pega uma pessoa e ele cobre o estado do Texas inteiro com moedas de R$1 até a altura de 1 metro. E no meio de todas essas moedas, coloca uma pintada de vermelho. Você vende essa pessoa em uma única chance. Ela tem que achar aquela moeda. Essa é a probabilidade de uma pessoa cumprir 8 das profecias que Jesus, o Cristo, cumpriu todas elas. Todas elas. Todas elas. Essa noite, e durante todo esse mês nas nossas células, é uma oportunidade que Deus está te dando de você confiadamente responder apropriadamente essa pergunta: quem é Jesus? Quem é Jesus? Pedro, em Mateus 16, verso 16, ele diz: tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o ungido, tu és o rei, tu és o sumo sacerdote. Isso que significa, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em João 11, depois de Jesus fazer uma das afirmações a Marta, ele pergunta para ela: você crê E Marta então responde: sim, Senhor, eu tenho crido, tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Natanael, um fariseu estudioso da lei, também foi chamado para se unir a essa fé. Vem Natanael, diz Filipe, aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, venha ver. Natanael, muito estudioso, ele diz: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Mas ele foi. E quando ele viu Jesus, e a primeira palavra de Jesus a ele, Natanael então declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Quer se juntar a Pedro? Quer se juntar a Marta? Quer se juntar a Natanael? Ou se juntar a Tomé, aquele que precisou vê-lo ressurreto. Mas ele não teve dúvidas, quando viu Jesus, declarou em João 20, 28, Senhor meu e Deus meu. Neste mesmo texto, no verso 31 de João 20, diz que estes sinais, estas palavras, não todas, mas estes, foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e tendo crido, tenham vida em seu nome. Essa noite, você está sendo convidado para responder essa pergunta. Para você, quem é Jesus? Aqueles que andaram com Ele. E aqueles que provaram dessa água, comeram desse pão, perceberam a luz, passaram pela porta, entraram no aprisco. Não tem como dizer outra palavra. Há 10 anos atrás, eu me uni a esses. Eu tive a maior alegria da minha vida em declarar: Jesus, eu reconheço, tu és o Cristo, tu és o Salvador, tu és o Messias, tu és o Deus que veio ao mundo em carne, morreu naquela cruz para perdoar os meus pecados, para me dar acesso pela fé ao Pai, receber vida eterna. Quem é Jesus para você? Se você quer se juntar conosco e declarar sua fé e reforçar a sua fé a Ele, declarar: Jesus, tu és o Cristo. Jesus, tu és Deus, o meu Deus. Eu quero te convidar a ficar de pé. E nós vamos cantar essa música, concluindo esse culto. E fazendo a nossa declaração a Jesus, que Ele é e continua sendo o único Deus verdadeiro, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Se você concorda, diga: Jesus, tu és o Cristo, Deus meu e meu Deus, eu confio em Ti. Amém. Vamos adorá-lo? Vamos adorá-lo? Tu és o alfa, tu és o ômega, tu és o início, tu és o fim, tu és o nosso Senhor, tu és o nosso Salvador, tu és o Messias, tu és tudo para mim. Diga: Jesus, tu és tudo para mim. Jesus, toma minha vida, toma o meu coração, toma o meu corpo, toma minha alma, toma o meu espírito, eu me entrego por completo. Jesus, entra na minha vida, eu te aceito como meu Senhor, como meu dono, como meu Salvador. Eu declaro, eu confio em ti, eu confio na tua morte na cruz, eu me aproprio do teu perdão. Me salva, Jesus. Me dê a vida eterna, Jesus. Faça de mim um verdadeiro discípulo do Senhor. Me conduza na tua verdade e faça de mim a pessoa que o Senhor quer que eu seja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. 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 Antes de me despedir de você, deixa eu saber, tem alguém aqui que fez essa oração que nós acabamos de fazer, essa oração conclusiva, pela primeira vez? entregando de fato a sua vida a Jesus, retornando ao caminho do Pai, à casa do Pai. Tem alguém que fez? Eu só quero te conhecer, que você levanta a mão. Deixa eu saber, alguém fez essa oração pela primeira vez? Tem alguém aí em cima? Tem? Deixa eu te ver. Deus te abençoe, 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 Deus te abençoe. Mais alguém? Tem alguém aqui que fez essa oração pela primeira vez, que eu não vi? Deus te abençoe. Mais alguém? Pai, seja corajoso, balança assim para eu te ver. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Mais alguém que eu não vi? Lá no fundo você está balançando a mão, é? Deus te abençoe. Eu posso fazer uma oração pela sua vida que levantou a mão e dar um presente da igreja para você, uma Bíblia Sagrada, para você marcar esse dia como um dia especial, dia de declaração que Jesus é o Cristo, é o Senhor na sua vida. Posso? Você que vê essa pessoa levantando a mão, traz ela aqui, vamos dar um abraço especial nela, um presente a ela, uma oração para ela. Você pode me ajudar? Você que levantou a mão, vira aqui à frente. É uma oração só, rapidinho. Vem cá, isso mesmo. Vem cá um minutinho. Aí em cima, vem para cá, vocês virão? Vem cá, dá um pulinho aqui. Você que já fez essa oração, me ajuda nessa oração, tão importante na vida desses, um marco tão especial. Sei que assim também é na sua vida, como uma renovação de fé, uma convicção daquele que você serve, mas tão importante na vida desses, que nessa noite faz essa declaração tão importante. Pai, muito obrigado. Nós te agradecemos aqui por esses que estão se unindo a tantos que em toda a terra declaram que Tu és o Cristo. Nós Te agradecemos e pedimos, Pai, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os fortaleça no íntimo, gera e faça, Espírito Santo, aquilo que só o Senhor pode fazer: o novo nascimento, a convicção do pecado, da justiça, do juízo, e que o Senhor mesmo, Espírito Santo, os conduza na jornada mais alegre, mais feliz, mais segura de todas, a nova vida em Cristo. Nós pedimos a Tua bênção sobre eles, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Dá uma olhadinha para trás, dá uma olhadinha. É uma data especial na sua vida, é um marco na sua vida. Que Jesus te abençoe. Essa turma de verde vai te acompanhar ali para te dar esse presente, marcar esse momento. Eu me despeço de vocês, me despeço de toda a igreja com a paz que vem do alto. Que Jesus faça com que a glória dele resplandeça sobre o seu rosto, sobre a sua vida, te dando uma semana maravilhosa de vitória, cheia da presença dele. E nós vamos nos despedindo, cantando e celebrando ao nosso Deus, Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que Ele te abençoe.